Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani.
Episódio Zero. E nesse episódio, chegou a hora de apresentar a proposta do nosso podcast e um pouco da experiência deste idealizador e apresentador que vos fala. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, está chegando a hora do lançamento oficial do Palestra Esporte Podcast. Quando iniciaremos nossa primeira temporada temática. Confesso a você o orgulho de estrear nosso projeto com o apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, da Associação USBEA Brasil, que é uma organização de pessoas que fizeram intercâmbio com o governo norte-americano, e eu tive essa oportunidade em 2013, ano em que participei do Programa de Liderança Internacional, o International Visitor Leadership Program, ou IVLP, que está completando 80 anos este ano. Para lançar oficialmente o PEP, realizaremos no dia 10 de dezembro de 2020, às 19 horas, uma live no nosso canal do YouTube, PEP, Palestra Esporte Podcast. No evento, entrevistaremos dois convidados muito especiais, um mestre em negócios internacionais, o Sr. Constantine Zografopoulos, conhecido também como Gus, que após sofrer um acidente, amputou as duas pernas e hoje dirige um projeto na organização Open Doors de Chicago, que tem como objetivo criar uma sociedade em que todas as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades de consumo que todas as outras pessoas. Falaremos sobre o turismo acessível, abordando a realidade de acessibilidade dos aeroportos nos Estados Unidos e no Brasil. Será uma troca de ideias, um intercâmbio de informações, onde a realidade brasileira será abordada pelo nosso outro convidado, o Sr. Reinaldo João de Souza, que foi superintendente regional da Infraero e que hoje atua com uma agência de turismo home office e consultoria organizacional. Diversidade e inclusão na nossa pauta de estreia. O conteúdo dessa live será editado em formato de podcast como nosso primeiro episódio, o episódio número 1 do PEP, iniciando a primeira temporada, onde abordaremos as experiências do programa de intercâmbio que participei nos Estados Unidos sobre inclusão social e acessibilidade no contexto de mega eventos esportivos. Os episódios da primeira temporada serão marcados por reflexões e questionamentos acerca do nosso desenvolvimento ao conhecer outros países, outras culturas, outras realidades, mas, sobretudo, outras possibilidades que essa troca de experiências nos traz para crescermos, transformarmos e apropriar a cada dia de mais conhecimentos e capacidade que só favorecem nossa vida pessoal e profissional. O Programa de Liderança Internacional possibilitou conhecer processos de gestão do esporte a partir do tema acessibilidade, que transcendem para diversos outros campos de aplicação. Ver um ginásio transformar-se da noite para o dia em uma quadra de gelo da Liga Nacional Americana de Hockey, a NHL, para uma quadra de NBA é, no mínimo, muito curioso. E tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre a gestão desse ginásio público, inclusive, gerenciado pela Prefeitura de Orlando. O ginásio tem o name rights, direito de usar o nome, e, nesse caso, a sua ambientação cedida nada menos que para a Disney e abrigando os jogos do Orlando Magic. São alguns temas que iremos refletir sobre o quanto ainda temos que evoluir na gestão de equipamentos públicos do Brasil, muitas vezes subutilizados. Eu pude conhecer também um pouco da realidade de organizações esportivas de beisebol, de futebol americano, como essas modalidades envolvem os seus aficionados, os fãs, inclusive os fãs com deficiência. E tivemos uma vasta experiência em relação aos direitos das pessoas com deficiência, com visitas e reuniões no Departamento de Estado dos Estados Unidos, no Senado americano, na Agência Federal de Acessibilidade e nas diversas visitas, numa agenda extremamente intensa, dinâmica e proveitosa que será apresentada aqui no Palestra Esporte Podcast. Mas antes de conhecer os conteúdos da primeira temporada, nada mais justo que você possa conhecer brevemente algumas experiências curriculares, a visão deste apresentador e também sua personalidade. Apresentaremos então a diversificada proposta do Pepe. Então vamos lá! Você já refletiu sobre o que está por trás das diversas experiências pelas quais passamos, com as quais aprendemos, as boas, as más influências, as pessoas que fizeram diferença em sua vida e que moldaram o seu caráter? Compartilhar e refletir sobre nossas experiências profissionais e até algumas pessoais faz parte de uma estratégia que adotei bem no início da minha carreira profissional e que mantenho sempre, pois ela me proporcionou um crescimento que jamais imaginava. Ensinar e aprender está na essência da condição humana e é um processo que ocorre ao longo de toda a nossa vida. E eu não tenho dúvidas de que quem ensina acaba aprendendo ainda mais com a própria experiência de ensinar. Aprendi muito cedo que compartilhar conhecimentos e experiências significa estar aberto a novas oportunidades de interações, de explorar novas dúvidas, novos mundos, novas culturas, refletir sobre críticas, enfim, acho que só temos a ganhar com isso. Respeitar as diferenças, buscar refletir e compreender diferentes visões nos proporciona conhecer vários caminhos possíveis para trilharmos ao longo da nossa vida. Conhecer e saber avaliar os prós e contras de cada um desses caminhos pode nos levar a ganhar um precioso tempo que inclusive nos proporcione a vivência de outras oportunidades de aprender e compreender melhor a riqueza desse mundo e dessa vida, que quando olhamos para trás parece que passa muito rápido. Então conhecer pessoas, diferentes pontos de vista, culturas e saber aproveitar um pouco das experiências, e experiência é uma condição ímpar de cada pessoa, requer estar aberto para observar, dialogar e refletir continuamente. Interagir com o mundo pode ser muito mais proveitoso se soubermos como aproveitar a interação com as pessoas e compreender como elas interagem em seu próprio ambiente. Para aproveitar plenamente as infinitas oportunidades que o mundo nos proporciona, eu aprendi que é necessário, primeiramente, despirmos de quaisquer preconceitos. Minha experiência com o esporte me mostrou de uma forma muito simples e natural o que representa fazer parte de grupos, na realidade de muitos grupos. Desde o início do meu desenvolvimento como ser humano e principalmente na adolescência, essas experiências fizeram muito sentido para minha vida. E o que eu não sabia, mas hoje sei, é que definiria rumos extremamente positivos para o meu futuro. Eu fui atleta federado de tênis de mesa, o bom e velho ping-pong. Representei clubes e a seleção mineira como atleta, representei a seleção brasileira na comissão técnica, fui dirigente na Federação Mineira, na Confederação Brasileira e fiz parte de comitês de gestão nas áreas de ciências do esporte em nível nacional por mais de 10 anos e na Federação Internacional de Tênis de Mesa. Meu mundo ampliou significativamente de uma forma muito rápida, desde as primeiras experiências em viagens proporcionadas pela prática desse esporte, no início na região metropolitana de Belo Horizonte e depois pelo interior de Minas Gerais. Hoje, eu não tenho dúvidas do quanto aprendi com as diferenças regionais e culturais de todo esse universo que vivenciei. Como me identifico com cada pedacinho de Minas, do Brasil e de tantos lugares e culturas maravilhosas que conheci por diversos cantos do mundo em função dessas privilegiadas experiências que o esporte me proporcionou. O esporte intensifica essas oportunidades de viver em grupos diferentes, de enfrentar grupos diferentes. Criamos, ao longo da nossa carreira, inimigos, que são os nossos rivais, os amigos, nossos companheiros de equipe e, por que não, nossos aliados contra outras equipes. Aos poucos, a rivalidade vira respeito, admiração, amizade e depois saudade do tempo em que elas se formaram. Algumas pessoas se identificam conosco e, quando são mais experientes e estão em níveis de rendimento mais alto, é comum se aproximarem e compartilhar essas experiências, nos orientar, nos incentivar. O mesmo acontece conosco diante de uma equipe iniciante, menos experiente, e assim vamos construindo redes, vamos superando diferenças, admirando as diferenças, muitas vezes vivenciando, compartilhando, se identificando com outras culturas, e inclusive inserindo novos hábitos e culturas a partir desses novos conhecimentos que adquirimos em nossa própria vida. Você não precisa ter tido experiência no esporte para entender isso. Há diversos meios similares de desenvolvimento, grupos que aderimos, estilos de vida. Nossa cultura é muito ampla e tenho certeza que você está compreendendo perfeitamente o que eu quero dizer. Mas me lembro de um episódio, numa viagem internacional, onde eu representava o Brasil em um evento de ciências do esporte paralelo ao Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. E em determinado momento, nos chamaram para posar para uma foto oficial. Eu vinha trocando ideias sobre projetos de pesquisas com três mulheres, duas iraquianas e uma iraniana. Descobri grandes afinidades em nossas linhas de estudo, mas também intensas diferenças culturais. Vejam só, no momento da foto, eu coloquei meus braços sobre o ombro dessa colega iraniana e de um outro colega espanhol. Mania de abraçar pessoas, aliás, de querer abraçar o mundo. Uma atitude comum no Brasil e em diversas partes do mundo. Mas ela imediatamente se virou, tirou meu braço dos seus ombros e começou a me pedir desculpas, antevendo meu susto, dizendo que não podia deixar que eu a tocasse, pois era como se ela estivesse sendo envolvida por outro homem, e ela era casada. Na realidade, ficamos por algum tempo nos desculpando. Eu, obviamente, muito assustado com toda a reação dela, mas logo entendi que se tratava de diferenças culturais. No mais, atrasamos a foto com o restante do grupo desse comitê para o registro do nosso encontro. Parece bobo, né? Talvez até seja mesmo. Mas eu confesso que com essa rápida experiência, eu aprendi a observar mais o comportamento das pessoas em diferentes culturas e buscar compreender o que está por trás disso. Saber e respeitar como comportar diante de diferentes culturas foi uma grande lição que eu tive em minha vida. Independente desse episódio, jantamos na mesma mesa em um rodízio de comida chinesa. Mais uma vez, as diferenças culturais gritando na nossa frente. Juro que jamais imaginei um dia experimentar tanta comida diferente e exótica. Não vou contar sobre os detalhes dos pratos, pois você pode até se assustar, e não é o objetivo desse podcast. Mas o único prato que reconheci foi camarão frito. Lembro que na mesa estavam as iraquianas, a iraniana, um indiano naturalizado canadense, um francês, eu e quatro chinesas, que se deliciavam absolutamente com tudo ali, à exceção de duas pessoas. O francês logo se identificou com minhas dúvidas sobre os pratos. Acho que fazíamos caras e bocas, o que nos entregou que estávamos diante de um abismo de diferença da culinária ocidental para a oriental. E aí você pode me questionar: professor, eu adoro comida chinesa. Como sempre no Shining Box, me adaptei muito bem, curto demais a culinária chinesa. Isso aí é frescura. E eu também pensava assim, sabe? Mas o tempero raiz da China é muito diferente do que a gente tem, que foi adaptado para o nosso paladar no Brasil. Não que o ocidental não possa apreciar de imediato, até porque nos últimos dias eu já estava gostando de algumas coisas diferentes. No caso de frutas, principalmente, tinha muita coisa bacana que eu apreciei bastante. Mas a culinária em si parece que aqui no Brasil eles pegam bem mais leve no tempero, como no Shining Box. E os pratos que comemos lá eram bem mais exóticos mesmo. Não é tipo arroz, frango, xadrez, nada disso que temos à disposição por aqui. E o tempero é mais picante, não tem nem comparação, e muito sem sal também. Mas os demais membros da mesa adoraram. Uma chinesa que estava ao meu lado insistia para eu comer de tudo. Eu experimentei absolutamente tudo. E ela, muito empolgada, dizia que estávamos no restaurante mais caro de Xangai e que ela jamais teria condições de comer ali se não estivesse participando como voluntária desse evento. No mais, dizia que tudo era muito delicioso e morria de gargalhar do francês e de mim por nossas caras e bocas. Hoje vejo isso como algo muito legal, mas no momento em que serviram um camarão frito, apesar de estar carregadíssimo na pimenta, e olha que eu gosto de pimenta, hein? O francês olhou para mim, juntou as mãos, olhou para cima como se agradecesse a Deus por finalmente comermos algo que nos trouxesse algum prazer ao paladar. Esse foi um dos exemplos de oportunidades que tive em conhecer, conviver, observar, reconhecer, vivenciar diferenças. Obviamente trouxe aqui algo mais extremo em relação a essa questão sobre diferenças culturais, mas é bem mais leve do que os impactos das relações humanas. Na realidade, a ideia foi trazer uma experiência simples de algo sobre o desconhecido. Passei 2 semanas em Xangai durante o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa e fiz parte da delegação brasileira também nesse congresso científico, onde apresentei um estudo a partir da minha dissertação de mestrado, mas representei nosso país em diversas outras reuniões da Federação Internacional, como uma específica sobre as mulheres no esporte. Essa, inclusive, será a pauta de um episódio do PEP no futuro. E participei de articulações e do processo de eleições para presidente e vice-presidente da Federação Internacional. Tive várias aulas de gestão, de articulação internacional e muito contato com pessoas com culturas muito distintas em todos esses dias. Um verdadeiro liquidificador cultural. Em diversas mesas de trabalho, fomos divididos por afinidade de línguas e pude conversar e trocar ideias com nossos irmãos latino-americanos, portugueses e espanhóis. Fiz, inclusive, muitas amizades e que mantenho até hoje. Hoje, pelo Facebook, mas na época, por e-mail, que era o que tínhamos à disposição. Minto, na época nós também já tínhamos o Skype. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar que coisas muito simples das nossas experiências de vida podem nos fazer refletir sobre algo muito maior. A cultura ocidental, suas diferenças com a oriental e como nossa interação vai rompendo fronteiras e, de repente, nos identificamos com várias coisas diferentes que aprendemos por esse tipo de oportunidade. Nessa mesma linha, certa vez fui fazer compras de roupas com um norte-americano nos Estados Unidos. Ele me levou a uma loja de acordo com o perfil que eu queria. Disse a ele que queria uma loja que tivesse roupas boas e baratas. Assim que entrei na loja, vi várias marcas conhecidas internacionalmente e que estavam a um ótimo preço. Ele, inclusive, aproveitou para fazer compras também. Mas enquanto eu olhava as bancas com preço fixo e buscava marcas conhecidas, ele abria gola por gola de camisa e observava os detalhes das etiquetas. Em um certo momento, ele me encontrou novamente e pediu para ver o que eu havia escolhido. Ele abriu as golas e disse: "Essa aqui é muito boa, mas essa outra aqui nem tanto." Eram da mesma marca. Perguntei por que uma era boa e outra não. Ele trabalhou durante muitos anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, viajou muito por todo o mundo e participou de muitas reuniões internacionais que envolviam negócios. E aí me explicou. Os melhores tecidos são fabricados em determinados países. Enquanto eu olhava a marca, ele olhava a procedência do tecido. E ainda disse que várias marcas compram tecidos de procedência de diferentes países conforme está o preço do mercado naquele momento. Mas como estão identificados na etiqueta, podemos então fazer melhores escolhas, se soubermos disso, obviamente. Eu acabei trazendo várias camisas de marcas que eu não conhecia e de boa procedência, que realmente são excelentes. Tive então o privilégio de ter várias aulas práticas e informais como essas e hoje faço escolhas melhores. Coisas que só aprendemos por meio da interação com as pessoas, conviver com pessoas que são ou foram experts em diferentes áreas de conhecimento é e sempre será fonte de desenvolvimento para todos nós. Não tenha dúvida disso. Mas o que isso tem a ver com o tema desse podcast? Então, quando estamos aprendendo ou compartilhando experiências, nossa mensagem não é captada exclusivamente sob o ponto de vista da temática que estamos abordando. Cada um absorve, de uma palestra ou exposição que seja, algo que naquele momento faça mais sentido para ela, pelo próprio momento, fase que está passando em sua vida, pelas experiências, bagagens que já traz, ou pelos questionamentos que está buscando responder em ouvir, assistir ou buscar aquele conteúdo. Ou seja, são muitas variáveis que podem influenciar a aprendizagem. E para nos identificar com um palestrante ou um professor ou um apresentador de conteúdos que não conhecemos, há diversos requisitos que culminarão numa relação de confiança ou não. Claro, o currículo é uma forma de avaliarmos a base de formação da pessoa e se encaixa com nossas expectativas a esse respeito. Mas eu contei aqui, até agora, experiências que foram proporcionadas pelo esporte, que indiretamente influenciaram meu desenvolvimento no esporte. Nos outros episódios, darei exemplos diretos do esporte. Recentemente, tenho feito cursos à distância e conhecendo pessoas, palestrantes, professores, com os quais descobri grande afinidade de como enxergamos o mundo. Essas afinidades muitas vezes explicam ou nos permite explicar algumas nuances que antes não tínhamos respostas específicas. Tenho me inspirado em grandes professores que venho conhecendo, mas sempre busco maiores informações sobre eles. Então esse é o intuito, que você busque informações sobre esse apresentador aqui. Talvez você tenha percebido que até esse momento da minha abordagem, destaquei indiretamente alguns traços da minha personalidade. Para alguns, eu poderia estar enrolando, enchendo linguiça, mas não é isso e nem era essa a intenção se você imaginou, porque eu acho realmente importante que você possa compreender que eu sou uma pessoa muito observadora, atenta a detalhes e que reflete sobre experiências e fenômenos aparentemente simples, mas que trazem grandes oportunidades para aprender e para nos desenvolver. Tenho também muita empatia e sensibilidade para buscar compreender o outro lado sempre. Não gosto de ser o dono da verdade e da razão, mas sim sou um questionador nato. Gosto de contrapontos, de encontrar respostas, mas não de respostas prontas. Prefiro, como um bom desconfiado mineiro, refletir bastante para encontrar essas respostas. Agora sim, fico mais à vontade para falar sobre o meu currículo. Ele começa na área do esporte, como já disse. Fui atleta, árbitro, técnico, pesquisador e dirigente esportivo. Isso tudo antes mesmo de me formar no ensino superior. Ainda na graduação, eu comecei a atuar paralelamente em todas essas instâncias. É estranho, né? Mas aconteceu. As oportunidades surgiram e eu as abracei. Formei em Educação Física pela UFMG, me especializei em treinamento esportivo também pela Universidade Federal de Minas Gerais e em esportes e educação inclusiva para as pessoas com deficiência pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje, curso também uma pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E minha introdução ao meio da pesquisa foi com uma monitoria, ainda na graduação, da disciplina Psicologia do Esporte. Posteriormente, eu concluí um mestrado em Ciências do Esporte, me dedicando aos estudos dos campos da psicologia e gestão esportiva, mais especificamente na área de liderança. Como profissional, fui técnico esportivo, prestei serviços para grandes clubes de Belo Horizonte, em escolas, para a Seleção Mineira e Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Olímpico e Paralímpico. E também para os comitês Olímpico, onde fui consultor na área de Psicologia do Esporte para orientação da preparação da Missão Nacional para os Jogos de Atenas em 2004. E fui técnico de Tênis de Mesa Paralímpico em Beijing, na China, em 2008. Trabalhei com palestras, com formação de treinadores pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, onde por mais de 10 anos fui coordenador técnico-científico, como já disse. Mas a maior parte dessa carreira foi paralela ao meu cargo público na Prefeitura de Belo Horizonte, onde atuo como analista de políticas públicas desde fevereiro de 2000, após aprovação em um concurso público em 99, um ano exatamente após me formar. São 20 anos de experiências, inicialmente na Secretaria de Esporte e depois na Secretaria de Direito e Cidadania. Ao longo da minha carreira, eu também dividi meu tempo, antes meu expediente na prefeitura, com a docência universitária em cursos de educação física. Atuei por cerca de 10 anos como professor e coordenei dois cursos superiores de educação física, na Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte e na Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac, Unidade Matosinhos, na região metropolitana de BH. tive outras oportunidades absolutamente incríveis como professor substituto na cadeira de gestão e marketing esportivo na Universidade Federal de Minas Gerais por 2 anos e nos cursos de pós-graduação em musculação e treinamento esportivo também da UFMG com essa mesma disciplina por 4 anos. Trabalhei também em outras universidades, como a Pontifícia Universidade Católica de Minas, Fundação Helena Antipoff de Ibirité, Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e Faculdades Unidas do Norte de Minas, a FUNORTE da minha querida Montes Claros. No meu mestrado, estudei sobre liderança no esporte, sob orientação do saudoso professor Dr. Dietmar Martin Samulski, o alemão mais brasileiro que conheci, uma pessoa incrível que sempre esteve aberto para compartilhar conhecimentos e experiências, nos tratava como filhos científicos, algo muito salutar e respeitoso nesse ambiente e que marcou e deixa muito saudade. Mas o seu legado continua de pé com os filhos científicos que ainda dão continuidade a esse trabalho. Mas em 2013, após passar por uma experiência de gerenciar os projetos estratégicos da Secretaria Municipal de Esporte para a Copa do Mundo de Futebol, um deles, a coordenação do voluntariado da cidade para a Copa, fui convidado para assumir um cargo comissionado com dedicação exclusiva na Prefeitura de Belo Horizonte para trabalhar diretamente com os direitos das pessoas com deficiência. Desde então, tenho me dedicado a essa tarefa em regime de dedicação exclusiva. Minha experiência com pessoas com deficiência vem desde a época em que eu era atleta, mas mais especificamente eu intensifiquei por meio da experiência com o paradesporto ainda na graduação há cerca de 23 anos, quando comecei a acompanhar a trajetória de atletas com deficiência no esporte. Tive a oportunidade de conviver com a realidade das diferenças e com os desafios de transformação das cidades e da sociedade para passarmos a promover o acesso às pessoas com deficiência em igualdade de oportunidade a todos os direitos fundamentais de um cidadão. Viajar e coordenar delegações paradesportivas, ter a oportunidade de conviver intensamente com pessoas com deficiência física, visual e intelectual, com transtorno do espectro do autismo e pessoas com deficiência auditivas e surdos, me fez enxergar a vida com outros olhos, com detalhes ainda mais minuciosos sobre as diferenças e a necessidade de nos despir de quaisquer preconceitos em relação às características humanas. Em algumas universidades, eu ministrei disciplinas sobre esporte e educação física inclusiva e me dedico há mais de 20 anos ao estudo dessa área. Então, já são 7 anos em que eu estou atuando em imersão no universo dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive hoje como diretor de política para as pessoas com deficiência na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Direito e Cidadania. Com essa nova experiência, passei a conviver de forma mais ampla, com uma intensa articulação com as áreas tanto das políticas urbanas como obras, infraestrutura, habitação, planejamento, regulação urbana, fiscalização, mobilidade urbana, meio ambiente, desenvolvimento e economia, trabalho e emprego, assim também como nas áreas das políticas sociais como saúde, educação, assistência social, direito de cidadania, cultura, turismo, esporte e lazer, dentre outras. Confesso que não vejo mais as cidades sob um único ponto de vista, mas sob um complexo, cujos diversos setores atuam como engrenagens para o seu pleno desenvolvimento. Uma boa gestão faz e fará toda a diferença em como podemos zelar pela qualidade dos serviços, pela inovação e, consequentemente, pela promoção da qualidade de vida da população. É essa visão que tenho para compartilhar com vocês. No fundo, todos nós lutamos por uma vida digna e plena. Uma sociedade que seja capaz de zelar pelo bem de todos e de se comprometer como uma parte desse sistema. Participar, cooperar, colaborar com esse sistema é dever de todos nós. Mas para isso precisamos estar conscientes de nossos direitos e obrigações, respeitando nossas diferenças e mais do que isso, lutando para que o reconhecimento da diversidade seja visto como algo salutar para aprendermos a nos desenvolver de forma harmônica, nunca se esquecendo que a harmonia requer dignidade, equidade e igualdade de direitos a todas e todos nesse nosso imenso mundo. E que para alcançarmos essa igualdade, não dá para imaginarmos que somos todos iguais. Não somos, não queremos ser e nos inspiramos nas diferenças para aprender e nos desenvolver. Ainda bem, pois seria muito chato se fôssemos todos iguais, se não tivéssemos contrapontos e, acima de tudo, possibilidades para nos mudar. Então, muitas vezes, tratamentos diferenciados para os desiguais são necessários para que tenhamos igualdade de oportunidade e a chamada equidade. Não vejo como alcançar esse nível de reflexão e ação necessária para transformar nossas vidas sem que valores como ética, moral, transparência, sinceridade, coletividade, companheirismo e empatia façam parte de nossas reflexões e atitudes do dia a dia. Considero que nossos conflitos ou tudo aquilo que nos assombra são testes e provas pelas quais podemos aprender lições e superar momentos difíceis em nossas vidas. Os altos e baixos da nossa trajetória nos mostram diferentes possibilidades que muitas vezes podem ser aproveitadas como oportunidades para lidarmos com a adversidade e aprendermos a ser resilientes frente aos desafios que temos nos diversos caminhos que ainda seguiremos ao longo da nossa vida. O PEP, nosso Palestra Esporte Podcast, trará então uma abordagem inspirada nas intensas relações vivenciadas no esporte e na gestão pública e apresentará caminhos que possam nos levar a reflexões e aprimoramento do autoconhecimento, bem como do nosso ambiente de trabalho e, obviamente, do nosso ambiente pessoal, ou seja, nossas relações sociais como um todo. Pautando-se no caráter esportivo, na gestão pública e nos direitos das pessoas com deficiência, como um pano de fundo das nossas palestras do PEP, buscaremos refletir sobre o nosso comportamento na sociedade, nosso desenvolvimento contínuo e a promoção da cidadania. Penso que as experiências aqui compartilhadas podem ajudar objetivamente professores e profissionais de educação física e esportes, mas também todos aqueles que querem entender melhor processos de comportamento social e possibilidades de sermos melhores em nossas ações profissionais ou sociais. Aliás, muitas vezes farei reflexões que remeterão às famílias, a base de tudo que conquistei e cujo apoio é indispensável para que qualquer pessoa possa desenvolver seu talento e ser um vencedor. Como gostaria que as famílias pudessem se apropriar do PEP, acompanhar e refletir sobre algumas questões que trarei aqui. Então, deixo bem claro a você. Eu não omito de falar que me considero uma pessoa privilegiada, que já superei muitos conflitos, dificuldades, adversidades, ajudei muita gente em minha trajetória, mas essas mesmas pessoas me ajudaram muito mais. Ainda que talvez nem saibam disso. Conquistei muita coisa importante em minha vida. A maior delas, o respeito da minha família, dos amigos, colegas e do público com o qual trabalhei e trabalho. Eu chamo isso de realização, embora eu considere que ainda esteja apenas a metade da minha trajetória profissional e busco e pretendo buscar muito mais. Pretendo me reinventar, aprender novas habilidades, inovar, projetar outras possibilidades de futuro. Sim, eu descobri que gosto de mudanças e quando criança tinha aversão a mudanças. Hoje elas fazem parte da minha essência. De qualquer forma, o PEP será uma ferramenta para apresentar os resultados das experiências que tive e apontar caminhos para você, que, assim como eu, reconhece ou quer reconhecer cada amigo, colega, familiar, adversário e instituições que o ajudou a colocar cada um dos tijolinhos dessa obra inacabada que é a vida de cada pessoa. E antecipo, tenho certeza que são milhares de bons exemplos que eu tenho e que você tem. No caso do PEP, muitos serão citados aqui. Obviamente não vou expor ninguém que não queira, mas reconhecer as influências positivas será uma forma de homenagear e agradecer a quem fez e tem feito grandes diferenças na minha vida, pois são pessoas que contribuíram com o que sou e com o que ainda quero ser. O PEP Palestra Esporte Podcast trata de uma forma geral de pequenas palestras. É uma forma de matar um pouco a saudade da minha vida acadêmica e compensar uma necessidade que tenho, a constante relação de ensino e aprendizagem. O clima do esporte faz parte da minha vida e a ideia de um nome como de um clube, inclusive com a sigla PEP, representa uma ideia de atrair pessoas, associados, admiradores que acreditam nessa instituição e possam, obviamente, aprender, mas também se distrair, se divertir, se identificar e gostar do que acompanharem por aqui. Teremos oportunidades de interagir e poderei ser criticado, me autoavaliar, aprender com você, enfim, trocar conhecimentos. Sempre gostei de ensinar, mas também sempre gostei de um bom papo de boteco, de conhecer pessoas em eventos sociais de quaisquer natureza e de compartilhar minhas experiências e histórias. Certa vez, inclusive, vou contar uma história aqui, de 20 anos atrás, uma colega de trabalho associou a minha postura. Eu, na época, carregava livros em uma pasta de mão, tipo maleta. Eu não gostava muito de mochilas, hoje até tenho usado. Mas eu andava vestido com roupas sociais, mesmo trabalhando na Secretaria de Esporte, onde isso não era muito comum. Mas era um traje que fazia parte da minha outra rotina paralela como dirigente esportivo. Eu tinha vários outros compromissos no mesmo dia. E por gostar de contar histórias, né, causos, como a gente diz aqui em Minas, eu sempre reunia pessoas do departamento para escutar esses meus causos como um bom mineiro nos intervalos do serviço, né? Então, onde ela me associou ao personagem Forrest Gump, o contador de histórias. Para quem assistiu esse filme, teria sido um apelido perfeito. Mas eu acho que não pegou porque eu realmente me identificava com o Forrest. Aliás, ainda me identifico. Não só com o brilhante filme e trilha sonora que coleciono desde o lançamento, mas com o personagem mesmo, por sua ingenuidade característica que o proporcionou participar dos mais marcantes fatos históricos de um determinado período da história norte-americana. Dizem que apelidos precisam de uma certa resistência e incômodo inicial para pegar, né? Nesse caso, era pura admiração, então não tinha como ter resistência. Hoje, eu me reconheço ainda mais no Forrest Gump. Com as oportunidades que eu tive em minha vida de conhecer diversos lugares do mundo e locais que fazem parte da história da humanidade, como a Muralha da China, a Casa Branca, a Torre Eiffel, o Maracanã, o Mineirão, que é a minha casa, por que não, né? Dentre tantos outros, como a Casa de Cristóvão Colombo, em Gênova, ou a Casa do Juscelino, aqui em Diamantina. Eu também me identifico com Homer Simpson, e principalmente com o clima de pubs e bares do tipo Bar do Moe. Aliás, foram nesses ambientes que conheci melhor diversas pessoas que fizeram a diferença em minha vida. Um grande gestor com o qual convivi, tenho grande admiração e respeito, um dia me ensinou que, num bar, você tem a oportunidade de conhecer as pessoas como elas realmente são. As pessoas mais leves, mais espontâneas. Os chineses, inclusive, pensam assim e usam disso para fazer negócios. Mas vamos voltar às propostas do Pepe. E, guardadas devidas proporções, eu vejo hoje bons podcasts com potencial de bons livros. Ah, sobre isso eu tenho dezenas de capítulos escritos e não publicados. Nunca consegui organizar tudo e a procrastinação já estava me matando. Mas a disposição para sistematizar toda a minha produção, formal ou informal, em formatar modelos de livros conforme toda a normatização e revisões necessárias, realmente me desanimava. Mas agora descobri essa maneira mais simples e que estou achando extremamente prazerosa de dividir minhas experiências em pequenas histórias e reflexões que possam ser contadas numa linguagem menos formal e em pequenos capítulos, pequenas histórias, em temporadas e ao longo de meses e anos. Não abandonei a ideia dos livros. Aliás, contar essas histórias tem despertado interesse em concluí-los finalmente. Quem sabe? Mas será um projeto um pouco mais para frente aí, porque vou precisar mais inspiração. E essa experiência em planejar e lançar um podcast já tem sido uma ótima fonte de inspiração. Portanto, talvez em breve aí a gente tenha novidades também com os registros em livros. Hoje foi um breve compêndio de curtas histórias para a apresentação da nossa proposta de conteúdo. Eu digo breve porque tinha muito mais coisas para falar, mas vamos passo a passo. Deixa os outros exemplos para as próximas oportunidades que teremos nesse podcast. São mais de 20 anos de experiências no esporte, na gestão pública e na militância em prol dos direitos das pessoas com deficiência. São muitas histórias para contar, a gente vai fazendo isso passo a passo. Finalmente eu encontrei esse jeito novo de produzir conteúdo, compartilhar experiências e refletir junto com você sobre o nosso desenvolvimento, sobre os impactos que todas essas experiências e oportunidades que temos na vida podem ser utilizados para abrir novas oportunidades. Curtiu o nosso Pepe? Então nos acompanhe. Lançamos novos episódios semanalmente, toda segunda-feira pela manhã. Bora lá nos escutar e acompanhar as novidades do Palestra Esporte Podcast. Estamos presentes também com um blog, um canal no YouTube e nas redes sociais como no Facebook e Instagram. Para nos encontrar, basta buscar por Pepe Palestra Esporte Podcast. Faça contato, sugira temas para abordarmos aqui e vamos trocando ideias e nos apoiando sempre em prol da nossa mútua aprendizagem e do desenvolvimento contínuo. Um forte abraço e até a próxima semana.